Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista retorna para o seu último bloco aqui na Rádio Coração FM, dessa vez para falar de religião, do nosso bispo Dom Redovino Rizzardo. Padre Crispim Guimarães, como foi o ano do nosso bispo, a sua saúde, a luta contra o câncer e a carta que ele enviou ao Vaticano?
Bom, como todo mundo sabe, ao completar 75 anos, né, e o Papa até reiterou isso agora, porque havia uma discussão que os bispos poderiam, tendo saúde, poderia ficar, quem sabe, até os 80, mas o Papa reiterou que é 75 mesmo, para a pessoa não ficar apegada ao poder, né? Porque todo mundo é filho de Adão e Eva. Então, todo mundo pode se apegar ao poder, né? Então, depois do Papa Bento XVI, aí é que a coisa pegou mesmo, né? Porque ele, depois da renúncia dele, não tem mais desculpa, não. Então, todo bispo, desde o Vaticano II, né, que é estabelecido, que ao completar 75 anos deve pedir a sua renúncia. Dom Redovino completou 75 dia 12 de abril, inclusive nós fizemos a festa no dia 11 de abril, porque quisemos antecipar um dia, porque logisticamente era melhor. E no dia 13 ele mandou a carta pedindo a renúncia, né? A igreja o preservou até agora entre nós, acho que ele vai até os 76, né? Mas se você perguntar em termos de saúde, Dom Redovino teve um ano bastante difícil, né? Nós sabemos que desde que ele teve o problema com o câncer, que ele passa por muitos momentos de dificuldade de saúde. Agora, isso não impede que ele tenha um vigor espiritual muito grande, né? Parece que quanto mais a sua saúde fica debilitada, a sua espiritualidade cresce. É próprio dos homens e mulheres, que pessoas mesmo que se encontraram com Deus e abraçaram Deus como projeto de vida. Então, nesse aspecto, Dom Redovino está muito bem, né, em termos espiritual. Em termos de saúde, ele depende muito da nossa oração também e do cuidado dos médicos, né?
Tá certo. Padre Crispim, nesse tempo, esse período que Dom Redovino está à frente da nossa diocese de Dourados, o que o senhor destaque como um legado que ele pode deixar aqui para nós?
Olha, tem muitas coisas. Cada bispo tem o seu papel, né? A gente pôde acompanhar através dos escritos bispos anteriores. Eu conheci Dom Alberto, né, e convivi bastante com Dom Redovino, e depois sobre os outros eu li bastante, né, porque eu tinha acesso ali na casa do bispo sobre esses materiais, sobre os escritos deles. Eu tenho uma impressão muito bonita sobre Dom Teodardo, né, me agrada muito a figura de Dom Teodardo, que foi o terceiro bispo. E Dom Redovino, assim, Dom Redovino foi o bispo certo para a época certa, um bispo que abriu a igreja, né, abriu a igreja para falar com a sociedade. Este que acho que é o grande legado de Dom Redovino, né? Esta abertura da igreja para falar com todos os segmentos da sociedade. Uma igreja que não deixa o seu profetismo, mas uma igreja também que não se fecha nenhuma linha, né? Que tem um projeto, que é o projeto realmente de fazer Jesus Cristo conhecido e amado. Mas ao mesmo tempo que olha para todos e quer o bem de todos, não somente de um ou dois, mas de todos. E depois também a simplicidade de Dom Redovino, né? O jeito de lidar com as pessoas, né? Esta humildade de quem realmente não se acha dono da verdade, né? E, ao mesmo tempo, aproximar a igreja das pessoas, né? Isso nós temos muito claro. E uma coisa clara que a gente pode perceber, por exemplo, a celebração de Nossa Senhora Aparecida, né? O quanto a igreja se transformou nesses anos. É claro que os outros deram a sua contribuição em cada tempo, porque o Espírito Santo, quando escolhe um bispo, ele escolhe para aquele tempo, né? Não vai escolher um bispo no século XXI para o século XIX. Então, como eu disse, todos têm o seu legado. Eu falei aqui, embora não tenha conhecido, da admiração que eu tenho por Dom Teodardo, né? Pelo que eu pude ler e ouvir dele, né? Mas Dom Redovino foi o bispo para esse tempo. Se você olhar a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, quando eu cheguei aqui, parece que ela teve 4 mil pessoas no ano que eu cheguei aqui. Ela hoje tem mais de 20 mil, às vezes 30 mil pessoas. Quer dizer, o pessoal não vai só na Romaria, vai porque todo ano o pessoal está inserido na igreja. Então, embora se fale de pessoas que deixaram a igreja, aqueles que estão na igreja é um número maior. Os que deixaram de ser católicos só de nome e passaram a ser católicos de fato, hoje é um número bem maior. Acho que esse é o grande legado de Dom Redovino.
Tá certo, o senhor citou
também. E depois é um bispo da comunicação também, né? É um bispo que realmente
gosta de participar aqui da programação da Rádio Coração.
Ele participa de tudo, é muito aberto para isso também, né?
está sempre disponível, né? O senhor falou também, citou um pouquinho aí de Dom Alberto, ele que era nosso bispo emérito, e faleceu na Alemanha, Padre Crispim.
É, e Dom Alberto também teve o seu legado aqui, né? Um homem bastante envolvido, né? Trabalhou bastante com as questões sociais, né? Uma obra que ele deixou aí como um legado importante, o CEIA, né? Que inclusive precisa do nosso carinho, do nosso acompanhamento, né? Ficou aqui quase 14 anos como bispo, né? E depois ainda como bispo emérito, retornando para a Alemanha só depois dos seus 82 anos, tinha um grande amor por essa terra, foi um grande missionário, né? E recentemente nos deixou para agora interceder do céu por nós também, né? Como os outros, né? Nós, dos cinco bispos que nós tivemos, quatro já estão no céu, né?
Agora, Padre Crispim, ontem eu assistindo aí a retrospectiva da TV Globo, até para dar um pouco mais, ter um pouco mais de material aqui para fazer essa entrevista com o senhor, a imprensa do mundo todo diz que 2014 foi o ano do Papa Francisco. Padre Crispim, ele visitou, a primeira visita dele à Terra Santa, celebrou a missa campal na Jordânia, visitou a Coreia do Sul, visita Istambul na Turquia, onde se encontrou com o patriarca de Constantinopla, rompendo assim um ressentimento milenar, e abriu as portas do Vaticano, Padre Crispim. Questão aí das contas.
Exato. Nós lembramos do Papa Francisco, né? Aliás, como eu falei, que cada bispo o Espírito Santo escolhe para o seu tempo, o Papa Francisco veio exatamente para o seu tempo, né? Nesse momento importante do mundo. E é uma figura extraordinária, uma figura carismática, né? Cada Papa também tem o seu jeito, cada um dá a sua contribuição. E há uma continuidade, embora cada personalidade seja diferente, né? E o Papa Francisco, nestes dois anos, né, que ele está à frente da igreja no mundo, como bispo de Roma, ele tem trazido à tona algumas coisas que o Papa Bento XVI colocou, né, realmente, assim, por exemplo, a questão da tolerância zero para os casos de pedofilia foi obra do Papa Bento. O Papa Bento tirou mais de 300 padres que tiveram problemas, né? Depois, o Papa Bento XVI, inclusive, afastou dois bispos por questão de problema financeiro, né? Então, isso o pessoal não fala, mas isso acontecia já. Agora, o Papa Francisco tem essa característica, né? Ele é um homem, ele é um pastoralista. O Papa Bento XVI é um intelectual, e eu acho que vai ser proclamado doutor da igreja depois que morrer. Porque realmente a contribuição teológica desse homem e a simplicidade...
Curto espaço de tempo, do Padre Crispim,
já... Mas ele tem uma contribuição teológica desde quando ele tinha 30 anos. Ele sempre foi uma cabeça fabulosa, né? E, inclusive no Vaticano II, um dos grandes teólogos do Vaticano II, provavelmente o único teólogo vivo do Vaticano II que tem hoje é ele, né? E foi um dos grandes realmente que contribuíram para os documentos Dei Verbo e Gaudium et Spes. Esse homem contribuiu muito. Mas o Papa Francisco, diferente do Papa Bento XVI, é um pastoralista, né? Foi padre de periferia, depois foi provincial, depois foi bispo auxiliar, depois foi titular de Buenos Aires, que é uma das grandes cidades do mundo. Então ele tinha esse engajamento. E Roma ele levou esse jeito. É. Levou esse jeito aquela mudança que o Papa Bento XVI começou a fazer, e ele mesmo percebeu que precisava de um mais jovem para continuar, o Papa Francisco está levando realmente com surpresa para nós. Então ele mexeu na questão das finanças, ele acha que a igreja deve estar realmente voltada para os pobres, né? Por isso ela deve ser transparente, não se pode admitir dentro da igreja aquilo que a gente critica nos governos, né? Depois também essa questão realmente de fazer com que o governo seja mais aberto, né? Procurar auxiliares que façam com que realmente ele possa governar com outros. Então existe uma comissão de cardeais, de 8 cardeais, né, que ajuda o Papa a refletir sobre as questões do mundo, ouvir os bispos do mundo, né, estar atento e ao mesmo tempo bater nos padres, nos bispos. Menino, ele dá cada chicotada na gente, chega a dói. É. Mas chamando atenção para o essencial. Ele quer dizer, olha, a igreja precisa ser vista como uma instituição que as pessoas olhem e veem credibilidade. E isso, onde é que acontece? Quando o padre ou o bispo é capaz de fazer isso. Então ele puxa a orelha da gente sem medo. Ao mesmo tempo que é muito misericordioso para tantas realidades de minorias, né? O Papa fala muito dessa igreja mãe. Conosco, meu filho, A igreja é pai mesmo, né?
Tá certo. Só para fechar o assunto do Papa Francisco, o Padre Crispim, no dia do seu aniversário, ele auxiliou na derrubada da última fronteira da Guerra Fria, selou a volta das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, que duraram 53 anos. Qual foi o papel do Papa Francisco nesse sentido, Padre?
Então, antes disso, você veja que o Papa chamou o presidente da Palestina e de Israel para negociar no Vaticano. Os dois estiveram lá para uma negociação de paz ali na região da Palestina, né? E assim ele tem intermediado muitos conflitos. Se fala, inclusive, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que ele não foi na Coreia do Sul por acaso, né? E depois, agora em relação a Cuba, exatamente do dia do aniversário, foi que os dois presidentes não foi por acaso. E o Papa, quando esteve com o Obama, né, parece que ele tratou disso, e o secretário de Estado atual do Vaticano é um homem que conhece bem a América Latina. Foi núncio na Venezuela, que tem problemas semelhantes ao de Cuba. Então, é um homem que sabe negociar bem isso aqui. Então, a aproximação de Cuba e dos Estados Unidos, politicamente agora, né, pelo menos pelas relações, já que a maior colônia fora de Cuba, de cubanos, está exatamente em Miami, né? Existe só em Miami, mais de 2 milhões de cubanos. A ilha tem 10 milhões, né? Portanto, um quinto da população de Cuba está em Miami, só em Miami. Então, o Papa percebe que é importante até para a relação das famílias, porque uma parte está em Cuba, uma parte está nos Estados Unidos. Isso é importante para que haja esse diálogo e as famílias possam se reencontrar. Agora, o que isso vai desencadear na questão política, econômica, isso são desdobramentos que só mais para frente a gente vai saber. Mas que o papel do Papa foi fundamental, foi.
Tá certo, Padre Crispim. É muito assunto para pouco tempo. O programa já está se encaminhando para o seu final. Voltando agora para a nossa diocese, a Diocese Dourados, Padre Crispim. Como o senhor espera ser o próximo bispo da Diocese Dourados e como anda as reformas da Catedral Imaculada Conceição?
Sobre o próximo bispo, né? Eu até lembro que eu escrevi um artigo também, esse sim, há 20 dias atrás, falando quem será o próximo bispo. Eu acho que nem Jesus sabe até agora, né? Porque estas coisas, elas são muito sigilosas no sentido para não atrapalhar, porque senão há uma pressão interna, externa sobre a igreja, que acaba atrapalhando a escolha daquele que realmente o Espírito Santo quer. Assim como os bispos vieram para cada tempo, que eu espero e tenho certeza que vai ser, é que o próximo bispo virá para esse tempo novo também da igreja, né? Deve ser um homem de conciliação, porque nós temos situações no Mato Grosso do Sul e sobretudo na região de Dourados, onde o bispo precisa olhar, né? Nós temos muitos pobres, nós temos a questão dos conflitos indígenas, fazendeiros, né? Ou pequenos proprietários. Tudo isso precisa ser olhado com alguém que tem uma visão um pouco mais ampla. Agora, quem será este Filho de Deus, né? Só Jesus sabe, né? E a gente também não sabe quando ele virá. Pode ser depois que o Dom Redovino completar 76, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouco depois, né? A gente não sabe, porque também na hora de olhar para cada região, a igreja é muito cuidadosa, ela quer saber. E essa questão aqui para nós é uma questão crucial. Se não fosse isso, a Diocese de Dourados, ela seria aceitável rapidamente, mas aqui as pessoas que vêm para cá, as pessoas vão ponderar, né? O padre que for consultado para ser bispo daqui, ele vai perguntar sobre essa situação. Então, ele também vai se questionar. Se ele não tiver condição, é justo que ele diga que não tem condição. Por isso, talvez ainda não tenha sido nomeado, né? E também é uma forma, porque Dom Redovino ainda pode governar, né?
Tá certo. Agora, Padre Crispim, nós falamos aqui do Papa Francisco, do nosso bispo, e agora a gente quer saber, Padre Crispim Guimarães em 2015, como que vai ser os eventos que o senhor tem aí em mente para realizar aqui na Catedral, Padre?
Bom, eu vou ficar um pouquinho mais velho, né?
Em 2015. Sai de férias, a gente quer saber.
Sai de férias agora em 10 de janeiro, né? Mas desta vez férias bem curtas por causa da reforma da Catedral, né? Que é um assunto que a gente certamente vai abordar. Então, eu não posso ficar muito tempo fora, embora o Padre Leão faça bem o seu trabalho, graças a Deus, né? Um bom vigário e um bom padre também. Mas, diante da reforma, a gente precisa estar um pouco atento, né? Porque como é muito dinheiro, a gente tem que estar atento também, inclusive, para isso, e estar atento àquilo que está sendo feito na igreja e tudo mais, sendo que a empresa é uma empresa muito responsável. Mas é sempre bom a gente ser consultado e estar por ali também. Durante o ano, o primeiro semestre, né, nós estaremos com a reforma, portanto, o ano vai um pouco mais devagar. E teremos os eventos da Páscoa, né, Semana Santa.
Pedal.
É. E aí, o pedal vai se inserir no processo da inauguração, né? Está previsto para o período da reinauguração da catedral. Mas esse primeiro semestre é o período da reforma. Nós agora estamos na metade da reforma. Temos somente agora 5 meses para terminar tudo. E olha, é coisa, hein? Eu estou pensando, eu acho que eles vão ter que botar 50 pessoas para trabalhar lá para dar tempo. Mas depois, quando se aproximar a reforma, tirando esses eventos naturais que nós já temos do calendário litúrgico, aí 10 dias antes da reforma, que vai acontecer dia 13 de junho, nós vamos começar uma festa ali na praça, né? 10 dias de festa, a gente está vendo uns 2 padres desses famosos, não para fazer show, mas para celebrar missa. Pra fazer show fica muito caro, né? Mas para vir celebrar missa e dentro do calendário, o pedal está dentro do calendário, provavelmente no dia 7.
É um evento que veio e pegou na
praça. Esse pegou. Pegou e o pessoal pergunta sempre, né?
O pessoal de Campo Grande sempre aqui.
Inclusive, né? o pessoal de Campo Grande está aqui em casa, né? É. Está na minha casa hoje para estar em tratar disso. E aí depois também, no dia 13, a presença do Núncio, né? Para a reinauguração da catedral. Então esses 10 dias que antecede nós vamos fazer, mas antes da festa na própria frente da paróquia, nós teremos 15 dias de visita à paróquia toda de novo, né? E foi um evento que a gente fez, foi um trabalho que a gente fez esse ano, que o pessoal gostou muito de visitar toda a paróquia, abençoar toda a paróquia agora para o Natal, né? Antes da padroeira. Depois feito isso, então nós teremos ainda a jornada da família, né? Que vai ser
terceiro ano seguido.
Terceiro ano seguido, coordenado por mim, né? Já houveram outros momentos, mas nesse estilo, coordenado pela nossa comissão, terceiro ano seguinte. Dia 3 de outubro nós teremos, então, os 80 anos da paróquia, portanto, vamos fazer uma festa grande,
3
né?
De outubro, padre?
3 de outubro.
Meu aniversário.
Seu aniversário, tá vendo? Mas você não tem 80 anos, não,
não,
né?
Não tenho.
Exato. E aí, o mês de novembro todo, a padroeira, a imagem da padroeira, vai visitar toda a cidade de Dourados. Todas as paróquias, todas as matrizes e todas as capelas. E aí, nós já vamos dizer, olha, seu dia, sua paróquia, com suas comunidades, vai ser dia 29 de novembro, vai ser dia 1º de dezembro, para que todo mundo saiba o que vai acontecer na paróquia. E aí, vem a novena, que começa dia 29 de novembro, com toda esta conotação de festa, né, de jubileu, de carvalho, que são os 80 anos da paróquia, e queremos juntos, com o município que vai celebrar, estender as festas até o dia 20 de dezembro, e fazer uma grande festa também, junto com o município. Portanto, esses dias eu falei para a comissão lá, o pessoal disse assim, já estou começando a ficar cansado com tanta festa já. Mas é esta a nossa programação.
Tá certo, Padre Crispim, é muito assunto para pouco tempo, nós já estamos chegando aí no final do programa Ponto de Vista, é sempre uma satisfação tê-lo aqui como um entrevistado, o senhor que está sempre aqui entrevistando, Padre Crispim, agora nesse último programa de 2014. Gostaria que o senhor fizesse aí suas considerações finais, deixasse uma bênção aí para os seus ouvintes do programa Ponto de Vista, que em 2015, prometo eu, Padre Crispim, que faço aí a produção do seu programa ser ainda melhor, Padre.
Bom, o que eu queria realmente agora ressaltar, né, no final, é um agradecimento, né, à Rádio Coração, a você, Reinaldo e Osaí, que produzem esse programa, porque apresentar não é tão difícil, viu? É mais difícil montá-lo, né? É. Porque precisa ter contato, às vezes ter contato até com o Vaticano, né?
A gente começa a produzir segunda, terça-feira, a gente estuda um tema, né, padre?
Exato.
A gente tem contato com o senhor. E aí a gente sugere participações por telefone, a gente vai na internet, pesquisa as pessoas assim, cientistas, isso, né? E aí começa o contato, de repente já manda e-mail, é um trabalho assim bem... É difícil, mas porém é gratificante ver aí os frutos acontecer na sua apresentação,
padre. E é um aprendizado grande, né? Porque toda vez que a gente apresenta o programa, você traz quase que uma aula, né? É como se você participasse de um curso, porque as pessoas... Primeiro a gente precisa pesquisar, né, sobre o assunto, né? Então você já vem já mais ou menos com alguma coisa. Depois você vai ouvindo os entrevistados. Então esse agradecimento a vocês aqui da rádio, né? Por essa produção de um programa que hoje se firma como um programa bastante ouvido, né? E com bastante credibilidade. Todo mundo que vem aqui fala realmente da credibilidade do programa pela gente, porque a gente procura ser, de certa forma, imparcial. Embora essa palavra imparcial, ela é quase impossível, né? Mas a gente procura o máximo possível ser imparcial. E também agradecer os ouvintes, né? O programa existe para você que está em casa, para você que nos acompanha. E o programa é ouvido até no Japão, viu?
É.
De vez em quando o pessoal manda mensagens do Japão.
Muito bom, né?
Exatamente. De outras regiões do Brasil, né? Eu sei que na minha região da Bahia muita gente ouve. O pessoal acabou acessando e lá tem uma rádio comunitária, o pessoal fala também, né, sobre o programa. E então agradecer a você que, que dá o sentido do nosso programa também, né? E para este final de ano, a gente deseja realmente que a festa da virada seja uma festa onde você planeja a sua vida segundo os planos de Deus também. E que 2015 seja um ano realmente de muitas graças na sua vida. Graça, minha gente, não significa festa somente, né? Graça significa encarar a vida como ela é. Às vezes a vida pode ter, botar algumas pedras no meio do caminho, né? Mas pode ser uma graça para você também, porque levando uma topada, você pode começar a olhar para o pé e ver alguma coisa que está errada, né? Então, aproveitar a vida do jeito que a vida se apresenta, não ter medo da vida. Então, que 2015 seja assim para você e para todos nós. E por isso, agora, quero deixar uma benção. Geralmente, eu nunca dou a benção, né? É o programa mais...
Antes de o senhor dar a benção, padre, eu queria só fechar aqui. 2014 foi um ano maravilhoso da minha vida também. Eu tive a oportunidade de concluir a minha casa, né?
E ganhar
também
um filho.
Isso, minha esposa ganhou o filho, o Marcos Vinícius, que o senhor está devendo uma visita lá
vou
em
fazer,
casa.
Vou fazer.
Para fazer a benção da minha
antes
casa.
Antes de viajar também. Ainda.
Isso, com certeza. Agora sim, padre.
Então, quero deixar a benção. Esse é o programa mais laico da Rádio Coração, né? Todos os programas aqui terminam com a benção, menos o meu. Mas hoje, final de ano é merecido também. Então pedimos a Deus, invocamos a presença do menino Jesus, né? Aquele que dá significado para a nossa vida, para que ele também possa nascer no seu coração. Estamos vivendo aí a oitava do Natal. A festa é tão grande que não dá para celebrar num dia só. A gente precisa de mais dias para celebrar. Então, que sobre você, sobre sua família, sobre o ano de 2015, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.